esse cara fala, hein? É muito bom ver vocês todos aqui nessa manhã. Eu sei que tem pessoas aqui, tem pessoas online, tem pessoas no outro espaço aqui também. Hoje nosso sermão tem o título como Cinco Práticas Espirituais para a Vida. E esse é o último domingo da nossa série de sermão. No domingo que vem nós vamos começar uma nova série de sermões falando de direitos espirituais e vamos falar sobre o que é idolatria, o que é a realidade espiritual através da nossa visão e por trás dos ídolos e como a gente pode pensar nesse pão e o cálice. Temos algumas questões a tratar. E quais são nossos direitos pessoais? O que é fazer um sacrifício? O que é que eu posso fazer para a glória de Deus? Então, começando na semana que vem, vamos ler 1 Coríntios, vamos aprender sobre esses direitos, como podemos escrever a história para a glória de Deus. Então, vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos ler um pedaço da palavra de Deus lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Vamos ficar de pé para a oração. Senhor, nosso Pai, assim como essa passagem que nós acabamos de ler sobre a realidade da igreja, nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos conduza através do seu Espírito, para que possamos entender e compartilhar essa palavra hoje, para que possamos entender a sua mensagem. E precisamos da sua ajuda, Pai. Reconhecemos que precisamos do Senhor, nos humilhamos diante de Ti e pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco de forma individual e na nossa família da igreja. Amém. Você pode se sentar? O meu pai, ele tem 97 anos e fará 98 em cerca de um mês. No seu funeral, eu espero que isso demore a acontecer, espero que ele fique com a gente bastante tempo, mas no seu funeral, eu quero dizer que ele acertou cinco grandes coisas durante a sua vida. Primeira coisa, ele amava Deus. Durante esses lockdowns do Covid, eu conversava com ele por cima da cerca. E eu perguntava o que que ele estava fazendo. E ele falava: "Eu estou lendo um livro muito bom." E eu perguntava: "Qual?" E ele: "A Bíblia." E ele então acrescentou para mim com um brilho nos olhos: "Você deveria ler, sabia?" Número um, ele amava a Deus. Número dois, ele amava a minha mãe. Nós nunca duvidamos disso, mas isso se tornou muito evidente para nós quando a minha mãe sofria de Parkinson e demência e não conseguia fazer nada por ele, mas ele não conseguia fazer o suficiente por ela. Então ele amava a Deus, amava a minha mãe e amava a sua família, seus filhos, noras, netos, bisnetos. Ele sempre tinha tempo para a gente. Número 4, ele amava sua família da igreja. Ele servia em muitas áreas diferentes da igreja. E 5, ele era comprometido com a missão da igreja. Ele patrocinou refugiados da Bósnia, República Tcheca, Vietnã. Ele ajudou a lançar bases do acampamento Steelwood, que conhecemos hoje. Ele foi um doador bem generoso para organizações missionárias também. Eu nasci em uma cultura familiar, estabelecida pelos meus pais, que se inspiraram na sabedoria deles e nos seus pais, nas escrituras, na família da igreja. Cada um de nós nasce em uma cultura familiar. E isso nos presenteou com uma maneira de crer diferente, uma maneira de pensar, um conjunto de valores, maneiras de nos comportar. Isso nos traz novas visões. E se nós nos perguntamos, se nós nos perguntarmos o seguinte, qual é a cultura familiar da Winnedon Church hoje? Quais são as práticas que nos movem hoje como discípulos de Jesus? Hoje, vou falar sobre 5 práticas espirituais para a nossa vida e que cada um de nós deveria praticá-las. E nenhum de nós deveria abandonar cada uma dessas práticas. E se nós queremos seguir a Jesus e sermos cristãos, nós temos que seguir esses mandamentos. E as 5 práticas espirituais para a vida são, número 1, ritmos espirituais pessoais, como ler a Bíblia, orar, essas coisas. Número 2, culto de adoração, quando nos juntamos como uma igreja. Número 3, um grupo de vida ou uma célula, um grupo mais intimista de pessoas. Número 4, serviço. Número 5, compartilhamento do evangelho. Nós estamos lendo Atos 2 hoje, mas deixa eu voltar um pouquinho lá em Atos 1, capítulo 1. Começa com Jesus ressuscitado, ensinando seus discípulos sobre o reino de Deus e revelando a eles as escrituras por 40 dias. Um pouco antes nesses 40 dias, um pouco antes dele ascender ao céu, ele ordena aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém e que eles devem orar e esperar pelo Espírito Santo. E durante 10 dias, 120 discípulos estão em oração. E no Pentecostes, 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce sobre eles. E eles falam em línguas, nas línguas conhecidas, as pessoas presentes ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. As pessoas ficaram perplexas, outras maravilhadas, e algumas acharam que beberam vinho demais. Então, para ajudar as pessoas a entender, Pedro prega a palavra de Deus. Como lá em Joel também fala, em Salmo 16 e Salmo 110 também, ele diz assim, Atos 2, versículo 29. Atos 2, versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então, se forem a Jerusalém hoje, mostrarão onde fica o local tradicional do sepultamento de Davi, vocês vão poder ver lá. Versículo 30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob julgamento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Versículo 36 diz, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro, ele proclama o Evangelho. Deus tem estado em uma missão para resgatar a humanidade. Ele enviou o seu único filho Jesus à Terra, por amor, para levar sobre si o pecado da humanidade, morrendo na cruz e 3 dias depois, triunfando sobre o pecado e a morte, ressuscitando dos mortos. Então Jesus ascendeu ao céu para se sentar à direita do Pai. Lá no Pentecostes, o Pai e o Filho o enviaram o Espírito Santo para habitar nos discípulos de Jesus. Isso foi o que aconteceu naquele momento. Então, as pessoas que estavam ouvindo, elas viram isso acontecer. E como os ouvintes de Pedro reagiram naquele momento? Versículo 37 diz, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Eles estavam convictos, clamavam, como responderemos aquilo que Deus está fazendo? Versículo 38 diz, Pedro respondeu, arrependam-se E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então Pedro essencialmente diz: cada um de vocês, individualmente, mude de direção em sua vida e se apegue a Jesus Cristo. Você não é membro do povo de Deus porque nasceu judeu, por exemplo. Para nós hoje, nenhum de nós nasce cristão. Todos nós precisamos de uma mudança completa de coração e é uma obra que somente Deus pode realizar. Então, a primeira prática espiritual concentra-se em ritmos espirituais pessoais. Então, cada um de nós deve ouvir a palavra de Deus, abandonar o nosso pecado e se voltar para Jesus. Isso é, receber Jesus como Salvador e Senhor e confiar nossas vidas a Ele e aos seus bons propósitos. Hoje, nós vemos essa entrega e transformação pessoal simbolizadas pelo batismo nas águas, por exemplo. Aqueles que foram batizados, eles ouviram a palavra de Deus e responderam a isso se arrependendo do pecado. E eles entregaram suas vidas a Jesus, abandonaram a sua vida antiga e saíram da água, ressuscitados para uma nova vida em Jesus. Eles foram renovados, eles foram salvos. E o Espírito Santo veio habitar neles para tornar possível a unidade com Jesus e uma obediência a Ele. E esse é um grande testemunho que aconteceu em muitas vidas aqui na Unidon Church. No próximo domingo, 14 pessoas serão batizadas na Austin Heights. E vemos muitas pessoas sendo batizadas hoje, isso é um motivo de grande alegria. Então, o primeiro passo da nossa caminhada com Jesus é essa entrega completa, que abre caminho para uma vida de entrega diária, a entrega de todas as áreas da nossa vida a Jesus. E essa caminhada pessoal de entrega, ela é nutrida e precisa ser nutrida pela audição diária da palavra de Deus, pelo arrependimento diário dos nossos pecados também, e pelo tempo dedicado à comunhão com Deus em oração, em obediência ao seu Espírito Santo. Pesquisas do Center for Bible Engagement, um lugar que eles revelam que a vida de um discípulo de Jesus muda drasticamente quando o discípulo lê as Escrituras 4 ou mais vezes por semana. E é lendo, tá? Não ouvindo podcasts. E as descobertas incluem sentimentos de solidão reduzidos em 30%, sentimentos de estagnação espiritual reduzidos em 60%. Problemas de raiva diminuíram em 32%. Amargura diminuiu em 40%. Ousadia em compartilhar a fé aumentou em 200%. E discipular outros aumentou em 230%. E é lendo a palavra, não só ouvindo algumas coisas. Você deve ler e ouvir. E eu te falo uma coisa. Se você ainda não sabe como ler a Bíblia, como começar a ler a Bíblia, eu te dou essa dica. Temos um curso aqui que se chama Discovery the Bible, que é o Descobrindo a Bíblia. E temos outros cursos aqui na Unidon Church também, como o Panorama do Antigo Testamento, que ajudam bastante. E todos nós devemos e podemos ler a Bíblia. Em Atos capítulo 2, quando Pedro prega o Evangelho, seus ouvintes se afastam do pecado e se voltam para Jesus. Quando eles recebem o dom do Espírito Santo, a Igreja de Jesus nasce. A Igreja finalmente nasce. E a entrega pessoal ela é fundamental para o que lemos em Atos 2, naqueles versículos 42 a 47. E isso foi essencial naquela época e é essencial hoje. Nós devemos nos entregar por completo a Jesus. E nós devemos nos render à presença do Espírito Santo, clamar pela presença do Espírito Santo. Isso aconteceu antes e devemos fazer o mesmo hoje. Essa é uma realidade dinâmica lá da primeira igreja. E é o que deve acontecer hoje. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado o direito de beber de um único espírito. A verdadeira igreja é sempre fruto do renascimento do espírito. No primeiro dia, 3 mil pessoas foram acrescentadas à igreja. E olha o que aconteceu, versículo 42 diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O versículo 46, ele diz que isso acontecia no templo e de casa em casa também. Esse se dedicavam ao ensino se refere à dedicação contínua ao ensino dos apóstolos. Em que consistia esse ensino deles? O ensino de Jesus, antes de sua morte e ressurreição. Lá com seu sermão da montanha, seus mandamentos de amar a Deus e uns aos outros. Seus 40 dias também. Os seus 40 dias de ensino também, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão. Lá onde ele desdobrou as escrituras no Antigo Testamento para os seus discípulos, mostrando a eles como tudo que apontava para eles se cumpria nele. Então, em resumo, era a sua mensagem do Evangelho, e agora também preservada no Antigo Testamento. Eles também se dedicavam à comunhão, e comunhão implica engajamento ativo uns com os outros. Alguns sociólogos dizem que nos unimos fazendo coisas juntos. O vínculo de uma família acontece quando você compartilha uma refeição, por exemplo, fazendo coisas juntos. E estar ali fazendo uma refeição, estar ao redor da mesa juntos, é um exemplo. E se cada membro da família come em horários diferentes, por exemplo, em cômodos diferentes também, vocês não se unem. Quando a gente está ali na mesa, a gente não só reparte o frango, por exemplo, mas a gente até briga pelo frango. E esse é o jeito que Deus nos fez para sermos sociais, para termos essa comunhão. E tem que ser presencial, tem que ser à mesa. E nossa segunda prática espiritual é o culto de adoração. A igreja, ela é um organismo vivo e interconectado, com seus membros intimamente conectados também, criados para experimentar uma vida juntos. Pessoas cheias do Espírito, cantando juntas, participando da ceia do Senhor juntas, orando juntas, estarmos juntas, fazendo esse culto de adoração juntos. E tem um motivo para nós fazermos tudo juntos. Os versículos 44 e 45 descrevem bem essa comunhão, um pouco mais detalhadamente, assim. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso não era um comunismo, como alguns propuseram, né? Era uma doação voluntária, de muita generosidade, inspirada pelo Espírito, para atender as necessidades da família da igreja. E os membros da família da igreja eram muito generosos uns com os outros, mas ainda possuíam casas, suas casas. E você vê isso lá em Atos, em todo o Antigo Testamento também, e isso é um grande marco. Essa doação com alegria, ela é uma marca dos discípulos que estão cheios do Espírito Santo. O versículo 43 fala assim, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, os sinais e maravilhas estavam acontecendo, confirmando a obra que Deus estava realizando na cidade. Quando Deus está presente, há sinais e maravilhas do reino. Mas o temor reverente a Deus, a sensação da presença palpável de Deus, era fruto da devoção dos novos crentes à palavra de Deus e uns com os outros também. Então, amando aos outros e amando uns aos outros. Essa primeira igreja era uma coisa real. Era incrível. Al Gordon é o padre da St. Church lá em Londres, onde muitos diriam que há sinais de pré-avivamento lá na sua igreja. E a sua igreja e outras igrejas em Londres também estão sendo muito preenchidas com a nova geração Z, os nossos jovens, essa geração Millennium, Alpha, geração Z. eles estão indo e realizando vigílias e vigílias de oração que duram uma noite inteira. Eles estão buscando esperança, significado, há um espírito de arrependimento. Em fevereiro de 2023, esse Al Gordon viajou para o Kentucky para observar o mover de Deus na Universidade de Osbury, que estava acontecendo lá naquele tempo. E o que começou com um culto regular numa capela se transformou em uma efusão ininterrupta de oração, adoração, cânticos, arrependimentos, que durou 16 dias. O Gordon diz que a música e a oração, na verdade, foram meio decepcionantes, não foram nem muito bons. Mas, mesmo assim, quando chegou ao estacionamento da universidade, ele foi tomado, assim que ele chegou, ele foi tomado por uma sensação de admiração. Admiração em presença de Deus. E a primeira coisa que ele fez foi encontrar um lugar tranquilo onde ele pudesse se arrepender dos seus pecados. Ele disse que o mover de Deus foi marcado pela convicção do pecado e profundo arrependimento. Esse sentimento de amor, de esperança, de alegria. E ao mesmo tempo que ele sentia isso tudo, ele tinha certeza, o avivamento ele sempre começa com um arrependimento. O amor é real, essa alegria da presença de Deus é real e começa no arrependimento. E quando ele embarcou no avião para retornar a Londres, ele chorou durante todo o caminho para casa. E ele tinha certeza que as pessoas ao redor dele ficavam pensando por que esse homem fica chorando. E chorando, ele disse ao Senhor, Senhor, se alguma coisa acontecer com esse avião, se eu morrer agora, tá tudo bem, porque eu estive na sua presença. E eu oro por isso na minha vida. Eu oro por isso na vida da minha família. Eu oro por isso pela família da igreja. Com isso em mente, eu encorajo fortemente a participar desse momento com a gente, de orar por isso, por esse arrependimento e avivamento na nossa vida, na nossa família, nesse arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos desse espírito de arrependimento para que nós possamos olhar a Deus e nos enchermos de esperança e da alegria de Deus. E com isso tudo em mente, eu verdadeiramente te encorajo a participar do nosso encontro de oração que vai acontecer nessa quarta-feira, às 19h, como você pode ver aqui no slide, às 19h, das 7 às 8h30 da noite. E você pode começar a desfrutar da comunidade compartilhando uma refeição, por exemplo, no café. O café vai abrir, a nossa cafeteria vai abrir às 5 da tarde, 17 horas. Então venha preparado para se arrepender, para exaltar o nome de Jesus. E nosso formato é bem simples. Nós contemplamos a Deus, adorando e nos arrependendo e buscando a sua presença. E tendo voltado nossos corações para Deus, nós pertencemos a Deus em comunidade. E então olhamos para fora e cremos em Deus. Para grandes coisas aqui na Windham Church, na Austin Heights também, em toda a região metropolitana de Vancouver e ao redor do mundo. E te convidamos a vir nesse encontro às quartas-feiras. E se você não tiver vontade de vir, se pergunte ao Senhor, porque vai ser um momento muito maravilhoso. Quando nós passamos pelo Covid, e agora a gente está enfrentando uma realidade de inteligência artificial, a gente se encontra em um momento de VICA. O que é esse momento VICA? É um momento em que há uma sensação intensificada de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Para navegar nesses momentos, nós precisamos de uma visão de Deus. Para a gente passar por isso tudo, por essa volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, nós verdadeiramente precisamos dessa visão renovada de Deus, cheia de temor, para nos orientar em tempos dessa volatilidade do que está acontecendo. Precisamos também da compreensão mais profunda da palavra de Deus, para nos firmar em tempos de incerteza e da clareza do Evangelho em um mundo de infinita complexidade, e da certeza da presença de Deus em um mundo de ambiguidade, onde tudo é vago e obscuro. E Deus tem isso tudo para nós. E que possamos nos humilhar diante de Deus e receber uma nova visão dEle. E receber um novo derramamento do Seu Espírito e entrar na vida e na bênção da presença de Deus. Nesse momento da história. E nós oramos por isso. E oramos muito também por nossos cultos dominicais. O nosso culto dominical é o único momento familiar coletivo. Quando nós adoramos juntos. Nós ouvimos a palavra de Deus juntos, nós celebramos a ceia do Senhor juntos, nós celebramos batizados juntos, celebramos e recebemos notícias de família juntos, nós damos, nós servimos juntos, nós oramos juntos. E, em resumo, nós celebramos juntos quem Deus é, o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo ainda entre nós e o que Ele ainda fará. À medida que nós avançamos juntos, Ele fará em nós, através de nós. Isso pode parecer uma surpresa para alguns, mas a gente é bem pontual, tá? Nós começamos nossos cultos bem pontualmente nos domingos para honrar a Deus e a família da igreja. Eu me lembro da minha mãe sempre falando para mim: Ray, sempre chega na hora. Por favor, nunca se atrase. E nós fazemos isso, nós somos pontuais para honrar a Deus e a família da igreja que está aqui reunida. E começamos na presença de Deus em adoração, de início ao fim, e o Senhor fala conosco do início ao fim do culto. Se você tem o hábito de chegar atrasado nos cultos, pergunta ao Senhor, eu te encorajo a perguntar ao Senhor o porquê. O seu atraso, ele está ajudando você a adorar a Deus mais? Ele está distraindo, talvez, os outros da adoração a Deus? Pergunte isso a Deus. No capítulo 2 de Atos, nós lemos no versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 5:42 diz, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, precisamos da celebração da reunião maior de domingo, mas também precisamos de um pequeno grupo, onde conhecemos os outros e somos conhecidos também. Então, nossa terceira prática espiritual é essa. É o grupo de vida. Um grupo de vida, ou célula, ou pequeno grupo, ele é um grupo de pessoas, de mais ou menos 10 a 15 pessoas, como um esquadrão. Um esquadrão, ele se refere a um grupo unido de amigos. Esse grupo de amigos, esse grupo íntimo de amigos que tem interesses em comum, e esse termo enfatiza um forte vínculo entre os seus membros. E existe um senso de pertencimento e solidariedade. Os membros são vistos como apoiadores uns dos outros. Eles estão juntos em uma missão. Essa caminhada em comunidade, onde a gente estuda e aplica a palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus juntos, e eu te pergunto, quem está no seu grupo hoje? Foi realizado um estudo sociológico sobre o apoio social e percepção da inclinação geográfica, há um tempo atrás, e foi isso que eles descobriram. Se você estiver olhando para uma montanha com um amigo, Uma montanha normal. Se você olhar para uma montanha, você está com um amigo com você. Essa montanha vai parecer para você mais ou menos de 10 a 20% menos íngreme. E só de você, o amigo nem precisa estar lá, só você de pensar nele. Enquanto olha para a montanha, ela já vai parecer menos íngreme. E o que, que isso significa para nós? Se estivermos enfrentando desafios da vida sozinhos, esses desafios serão ainda mais assustadores para nós. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Nós somos feitos para ter pessoas à nossa volta, para que a gente ande em comunidade, irmãos e irmãs em Cristo. E qual é a montanha à sua frente, eu te pergunto? Porque se você enfrentar montanhas com amigos, com pessoas à sua volta, você vai ter mais esperança. O fardo vai ser mais leve. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Então, quem está no seu grupo, quem está ao seu lado, se você quiser e puder, nós temos um lugar aqui onde você pode falar com as pessoas para procurar e se juntar a um grupo de vida. Algo acontece quando a igreja vive como deveria viver. Quando somos uma genuína comunidade de fé, amando a Deus e ao próximo, vivendo com corações alegres e generosos, servindo uns aos outros enquanto nos reunimos no culto ou em nossas células, nos nossos grupos de vida, aqueles que se juntam a nós também são aquecidos pelo Evangelho. Eles são contagiados pelo amor de Jesus. Versículo 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, à medida que adoramos a Deus e convidamos outros à sua presença, amamos a Deus e uns aos outros, acolhemos o recém-chegado como Cristo nos acolheu, então, a favor nisso. Deus soberanamente atrai pessoas para si. E cada um de nós foi dotado pelo Espírito Santo de uma maneira única, para servir aos outros com nosso tempo, nossos dons, nossas finanças. Então, nós devemos sempre servir ao outro, e que é a nossa prática espiritual número 4, é o serviço. Eu vou te convidar a assistir esse vídeo aqui comigo sobre o serviço. Eu sirvo porque eu amo estar aqui, amo estar na família da igreja. E isso honra a Deus também. Eu sirvo porque eu acho que isso também fala sobre o que eu recebi de outras pessoas. Eu sirvo para mostrar às pessoas o amor de Deus. E porque eu também quero retribuir o que a igreja fez por mim. Servir também é falar sobre Jesus e compartilhar a palavra de Deus enquanto agimos. E outras pessoas são abençoadas através de nós também. Isso é legal. Eu sirvo a Deus como um ato de adoração. Eu sirvo a igreja também por amor a Jesus. Eu sirvo porque isso me traz alegria. Receber amor das pessoas nessa comunhão com as pessoas traz um acalento ao meu coração. Eu sempre fui compelido a servir pelo que Deus faz na nossa vida. Eu amo compartilhar a palavra de Cristo. Eu sirvo porque sinto que esse é um chamado. É um chamado de servir a Deus e meus irmãos com os dons e talentos que Deus nos deu. Que Deus nos deu com meus irmãos e irmãs. Eu amo a Jesus. Eu gosto de dar de volta o que eu recebi também. Deus nos dá tanta misericórdia e graça. Então, esse vídeo mostra um pouquinho de algumas maneiras que você pode servir a Deus e seus irmãos aqui na nossa Winnington Church também. E isso serve para aqueles que já são membros e para quem ainda não é membro, tá bom? E as pessoas, a gente pode ver que as pessoas mais alegres, elas servem aos outros. Pessoas alegres, elas praticam mais esse serviço, esse ato de serviço. E isso é um foco também da nossa vida. Então, a gente já falou de 4 práticas espirituais, que é o ritmo espiritual, nosso culto de adoração, o serviço, o culto. E agora vamos falar sobre o compartilhamento do Evangelho. Rapidamente, nós podemos ver lá em Atos capítulo 2, Nós vemos os apóstolos pregando o evangelho e rapidamente esse compartilhamento do evangelho ele está sendo realizado por muitas outras pessoas. E logo no início, lá em Atos 4, quando a igreja recém-nascida é ameaçada de perseguição, eles oram por ousadia para continuar compartilhando o evangelho. Em Atos 8, após o martírio de Estevão, a igreja dispersa e os discípulos de Jesus, não apenas os apóstolos, levam o evangelho a outras partes do mundo, da Judeia, de todos os lugares. E a palavra de Deus é disseminada muito rapidamente. Tem um autor e podcaster chamado Andrew Allerton, e em seu artigo recente, A Bíblia está em Alta, Como Devemos Responder, argumenta que muitas pessoas hoje, especialmente os jovens, são como um eunuco etíope em Atos 8. E lá em Atos 8, simplesmente tinham boas perguntas, uma boa abordagem, perguntas reais. Eles não eram cínicos nem céticos, eles são abertos, buscam significado e esperança, e se perguntam, Se a Bíblia, por exemplo, ela pode ter algumas respostas, porque eles estão procurando esperança, eles têm perguntas. Eles acreditam que na Bíblia tem essas respostas. E acho que eles podem estar certos. No último domingo, à tarde, por volta de 5:30, eu estava dirigindo para a casa de alguns amigos para um jantar. E no caminho, eu conversava com a minha filha, lá de Ontário. E quando a nossa ligação terminou, a rádio ligou e era o programa Agora ou Nunca, da rádio CBC. Os apresentadores perguntavam aos jovens, como você contraria a tendência? Como você se rebela contra as normas? E um adolescente contou como seus pais impuseram a ele, na verdade, um toque de recolher à meia-noite. Mas ele demonstrou resistência, voltando para casa meia-noite. Porque agora ele tinha 18 anos. Eu não estou encorajando ninguém a nada, tá bom? Eu só estou contando uma história que eu achei engraçada. E um outro jovem que eu ouvi também na rádio, ele disse que foi contra esses padrões e se rebelou indo à igreja. Ele se sentiu muito atraído pelo que viu entre os seus amigos cristãos. E ele se tornou cristão. E mesmo com seus pais sendo contra, ele disse que se esforçou demais. E ele queria convencer seus pais a serem cristãos também. Mas agora está num ótimo relacionamento com seus pais e com Deus, está amando ser um seguidor de Jesus. Os jovens nesse programa estavam falando como estavam se rebelando contra o sistema. Estavam indo à igreja, mesmo que seus amigos não quisessem, não gostassem. E eu tô ouvindo isso mesmo, gente, essas histórias num programa de rádio. Eu quase tive um ataque cardíaco na rádio CBC. Quando foi a última vez que eu ouvi uma coisa assim na rádio? Andrew Allerton escreve também, é aqui que nos encontramos. Com muitos mais buscadores abertos que genuinamente gostariam de descobrir que há significado e propósito na vida. Eles gostariam de descobrir que as escrituras são verdadeiras, porque isso resolveria muitos problemas relacionados à crise de significado que eles estão enfrentando. Mas eles estão presos. Então, eu vejo que isso está acontecendo na vida de muitos jovens hoje, nos milênios, geração Z, geração alfa, nós vemos essas pessoas que estavam presas, elas estão agora se permitindo, se libertando. Às vezes nós somos pegos em umas conversas assim com jovens, às vezes a gente até tenta fugir, mas será que nós estamos prontos para o que Deus está agindo na nossa cultura? Nós, às vezes, ficamos muito mais entusiasmados com o nosso próprio relacionamento com Jesus, muito mais prontos para compartilhar as boas novas de quem Jesus é. E nós vamos, na verdade, estar prontos para isso se a gente estiver preparado. Se a gente estiver preparado, nossos ritmos diários. Diários, gente. E temos que ler a Bíblia e orar continuamente. Não só uma ou duas vezes por semana, mas todo dia devemos manter esse relacionamento com Jesus. E nós podemos fazer isso nos nossos ritmos espirituais pessoais, no nosso culto de adoração, no nosso grupo de vida, servindo, compartilhando o Evangelho, fazendo tudo, praticando isso, nos preparando. É aí que vamos saber que estamos prontos. Prontos para servir a Deus, aos nossos irmãos. Esse relacionamento deve ser diário. E realmente, todos nós, todo dia, todo momento, estamos juntos como uma família. Podemos ver Deus agindo em nós, nos dando visões, a visão de quem Ele é, do que Ele fez e faz por nós. Nós vivemos em um mundo que está desesperado por esperança, por propósito, sentido de vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tenho algumas perguntas para você aqui na tela. Número 1. Quais são seus ritmos espirituais diários e semanais? Número 2. Alguma dessas cinco práticas espirituais para a vida está faltando?